atitude não diz nada. Será que até que há não dá em nada pra você? Que não acredita em nada. Ah, pode acreditar que existe uma força e muda tudo. Tudo.
Você tem toda a razão, Tony Garrido, do Cidade Negra. Eu também acredito que existe uma força e que ela muda tudo. Nossa forma de ver o mundo, muda o sol, muda o tempo, muda muitas vezes a direção do vento, muda a nossa história de uma vida e faz o amor brotar. Você tem razão, Tony Garrido. O amor brotar de uma maneira mais nobre e mais forte, onde até então não existe vida, onde até então não existia vida. Eu sou o montanhista Fred Duclerc e apresento o episódio número 94 com o tema Voluntariado pelo Mundo. Faz toda a diferença em nossa vida e na vida das pessoas e do planeta. Minha entrevistada a conheci lendo em 2021 uma matéria no portal G1, no dia 5 de dezembro de 2021, para ser preciso, que era Dia do Voluntário, Dia Internacional do Voluntário. Eu li aquela matéria e pensei, preciso entrevistá-la. E quem? Joana Gamilcheg. É agente transformadora do ser humano. Ela esteve na África do Sul, no Quênia, na Tanzânia, Jordânia, Índia, Nepal, Sri Lanka, Indonésia, Moçambique e Uganda. E eu, particularmente, adoraria levá-la pela América do Sul para visitar e também transformar pessoas. Mas, enfim, hoje cito esses lugares. O objetivo dela é muito simples: visar a melhoria das pessoas em escolas, em santuários de animais, abrigos humanitários, campos de refugiados, monastérios, comunidades de zonas rurais e periféricas, em grandes cidades ou em cidades pequenas, zonas periféricas. Segundo a definição das Nações Unidas, voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, às diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social. Mas você sabe qual a diferença entre voluntário e voluntariado? O voluntário é motivado pela busca da satisfação pessoal de quem o pratica, e o voluntariado se dedica às necessidades do outro e tem como foco o bem coletivo. Este episódio tem o apoio da Coros Brasil e Dr. Shape. Coros é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializada em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Aqui, no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras, como a da Joana hoje. Você pode conhecer nosso trabalho. Onde? Conhecer os nossos âncoras de 2022. Através do nosso site, podcastresethumano.com.br. Visite!
Será que uma atitude não diz nada? Será que até que há não dá em nada?
Joana, é uma enorme satisfação ter você aqui no podcast Reset Humano. Novamente, muito obrigado por aceitar participar do podcast.
É um projeto lindo e necessário. Em tempos tão turbulentos, intolerantes e com tanto ruído, ter um conteúdo que proporciona a reconexão com a natureza e consigo mesmo é de uma importância inestimável. A nossa sociedade precisa dessa cura. que as perguntas reflexivas que nos fazem sair da zona de conforto são capazes de provocar. Parabéns ao projeto, ao Fred, e obrigada pela oportunidade de hoje estar aqui.
Joana, muito obrigado pelas palavras e vamos para o nosso episódio de hoje? Joana, e já de cara quero te perguntar o que você aprendeu ajudando as pessoas que você não conhecia. Você já viajou, como citei na sua apresentação, além do Brasil, pela África do Sul, Quênia, Tanzânia, Jordânia, Índia, Nepal, Sri Lanka, Indonésia, Moçambique e Uganda.
Eu aprendi tantas coisas que precisaria escrever pelo menos uns 10 livros para compartilhá-las. Mas basicamente aprendi sobre humanidade e como essa palavra transformadora está atrelada à humildade e ao que nós temos dentro de nós. Aprendi sobre o poder que nós temos de impactar vidas, comunidades, cidades inteiras por meio das nossas ações diárias e o quanto devemos nos sentir responsáveis pela cocriação de realidades mais justas. Eu aprendi sobre empatia, que, como a maravilhosa Djamila Ribeiro explica, não é se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. Mas sim, empatia é uma construção intelectual na qual você precisa emergir numa realidade, vivenciar as dores, praticar uma escuta ativa, para então entender os sentimentos que batem em outros peitos. São aprendizados que me transformaram em uma pessoa melhor e que eu busco compartilhar com quem tem interesse em aprender com essas incríveis e milenares culturas africanas e asiáticas.
Quero citar uma frase que me marcou demais quando eu lia ao seu respeito. Ela diz o seguinte: estive em comunidades onde as pessoas morrem por questões banais, morrem por conta de um dólar. Como eu poderia vender uma campanha de 100 mil reais para um cliente, sendo que eu sabia que 10 mil reais poderiam ajudar uma comunidade inteira? Você pode comentar essas palavras?
O voluntariado e a imersão social têm o poder de causar grandes rupturas na vida de uma pessoa, porque eles apresentam choques de realidade, te tiram da zona de conforto e mostram o pior e o melhor da realidade global. Para quem se permite olhar o mundo sem filtros, de modo consciente, é impossível não abalar-se com as injustiças sociais, não querer tornar-se um agente de mudança. Eu trabalhei por quase 10 anos em grandes multinacionais e essa inquietude em relação às disparidades do sistema começaram a se mostrar de uma forma muito intensa quando eu emergi para valer no voluntariado, lá em 2016. E seria contraditório e absurdo eu não me incomodar em comercializar campanhas de marketing ridiculamente altas e seguir trabalhando com afinco e angariando fundos para projetos e comunidades que vivem abaixo da linha da miséria. Foi duro, mas foi extremamente importante essa inquietude, porque ela me fez querer mudar completamente de vida, deixando o meio empresarial e me dedicando integralmente ao voluntariado e às causas humanitárias.
Quais esportes outdoor descobriu através do voluntariado?
O voluntariado te proporciona ensinar na mesma medida que aprender. É uma via de mão dupla, sabe? Diversos países são referências no que diz respeito ao mundo dos esportes e como eu sou apaixonada pela vida ao ar livre, por conhecer o máximo possível de cada cultura, eu sempre me aventuro, quando possível, nessas atividades. Na África do Sul, por exemplo, eu tive a oportunidade de trilhar em montanhas da cidade do Cabo. No Quênia, entender a importância da corrida para o país e tentar acompanhá-los pelas rodovias. No Sri Lanka, eu consegui surfar na paradisíaca, o Eligama, e por aí vai. O bacana do esporte é que ele não demanda saber falar a mesma língua que os nativos. Você simplesmente observa, se junta e compartilha aquele momento vivido. É uma experiência muito única e foi muito autêntica para mim.
Segundo a definição das Nações Unidas, voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas e atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. Mas, Joana, todos sabem o que é praticar um voluntariado consciente?
Não, infelizmente. E foi por meio dessa percepção que eu co-criei a Caribo, que é a minha empresa de voluntariado, visando com que mais pessoas pratiquem o voluntariado consciente em projetos sociais. Entre 2018 e 2019, eu passei 8 meses trabalhando em organizações no continente africano e asiático, vivenciando toda a realidade dos projetos e dos voluntários. Eu vi de tudo um pouco, e um dos pontos que mais chamou a minha atenção foi a falta de preparo que grande parte dos voluntários inicia as atividades sociais. Eu costumo brincar falando que voluntariado não é comunidade hippie. Não basta ir de peito aberto, levando amor e carinho. Tudo isso é importante, mas é preciso preparo, estudo, compreender a realidade local e como a atividade que você vai realizar vai ter impacto nas mazelas que o projeto ou a região possuem. E nesse preparo, não pode ficar a cargo da organização social. O voluntário, ele precisa ter a responsabilidade de se autocapacitar, coletando informações, buscando referências e querendo verdadeiramente dar o seu melhor. Voluntariado não é brincadeira, sabe? Envolve vidas e por isso precisa ser tratado com toda a seriedade possível de um trabalho e não uma atividade de lazer.
Joana, quais são os ganhos e como é ser voluntária na vida?
A vida de voluntário não é mole. Nós precisamos ser extremamente resilientes, abrir mão de muitas coisas, como uma mínima zona de conforto, e estarmos constantemente lidando com as dores que batem em peitos alheios. É uma escolha quase que insana quando a gente coloca em palavras, mas que tem um propósito maior e que faz todos os desafios valerem a pena. Os ganhos são incomensuráveis, mas sem dúvida, um dos maiores é a consciência de que juntos nós conseguimos, de fato, promover mudanças sociais significativas e que existem milhares de pessoas inspiradoras que têm feito a diferença no mundo. Poder fazer parte desse time e ver, de fato, realidades sendo otimizadas não tem preço. Quanto mais a gente emerge nesse mundo, mais nós queremos estar nele, porque a gente vê a força que o bem tem. Além, é claro, das soft skills tão importantes e valorizadas, entre elas a capacidade de trabalhar em equipe, a resiliência frente às dificuldades, a inteligência emocional, o desenvolvimento de novas habilidades e tantos outros aprendizados que as escolas, faculdades e até mesmo pós-graduações não conseguem ensinar.
Gostaria muito de saber uma pergunta que eu faço sempre por aqui. A natureza nos transforma?
A natureza é a base de tudo. É a essência da vida. Sem ela, não haveria planeta Terra e menos ainda o ser humano. A dissociação da rotina com a natureza é muito irônica, porque a gente depende dela o tempo todo nas necessidades básicas e em tantas outras necessidades psicológicas. É uma ilusão nós acharmos que o homem tem um poder sobre ela e que há vida sem o contato diário com a natureza. Por mais que as obrigações da vida adulta, né, por assim dizer, muitas vezes nos afastem da natureza, nos aprisionando em ambientes de trabalho e sem vermos o dia passar, é essencial que nós busquemos essa reconexão. Parte da geração atual, que é muito conectada às redes sociais e cada vez menos cultivando hábitos outdoor, tem pagado um preço altíssimo por essa escolha. O Brasil é o terceiro país que mais usa redes sociais no mundo, com uma média de 3 horas e 40 minutos por dia. E não coincidentemente, é claro que atrelado também a outros fatores, o Brasil possui o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo inteiro. São mais de 18 milhões de pessoas e com 26% da população brasileira obesa. Tudo isso é reflexo de diferentes razões, mas certamente atrelados a essa falta de contato com a natureza.
Joana, quero te fazer uma pergunta que me fizeram há uns, em torno de 25 anos atrás, né? E me perguntaram quais são os grandes dilemas do ser humano atualmente na sua visão. Te pergunto isso porque atualmente não vejo grandes diferenças do que era há 25 anos atrás.
O filósofo alemão Schopenhauer tem uma citação que eu gosto muito, que diz o seguinte, que nós somos uma espécie de porco-espinho, um animal que, quando isolado, passa frio, mas quando busca o calor na companhia de um semelhante, os seus espinhos perfuram e causam dor. Atualmente, inseridos nesse momento que nós estamos vivendo, pandêmico, tão difícil, eu penso que um dos grandes dilemas seja conviver, respeitando as diferenças e, ao mesmo tempo, encontrando a plenitude na própria companhia e em comunhão com a natureza. Conciliar o social consigo mesmo e o meio externo não é mole, mas talvez seja o caminho para uma vida mais feliz, o que tanto o voluntariado quanto o projeto Reset buscam proporcionar, inclusive, para as pessoas.
Qual é a diferença entre voluntário e voluntariado? Como essa experiência se dá no dia a dia?
Voluntário é a nomenclatura dada a quem pratica o trabalho voluntário ou voluntariado, que, por sua vez, é definido por lei, considerando toda atividade não remunerada prestada por pessoa física a uma entidade pública de qualquer natureza ou a uma instituição privada de fins não lucrativos e que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais ou de assistência à comunidade.
Que o brasileiro é um povo alegre, um povo acolhedor, isso eu não tenho dúvida. Mas o brasileiro tem espírito colaborador com o próximo? Gostaria de saber a sua opinião.
Sim, o brasileiro tem muito espírito colaborador e nós vemos isso de forma muito clara quando temos grandes catástrofes ou em situações, infelizmente, tão corriqueiras como as chuvas que assolaram a Bahia recentemente e tantas outras tragédias urbanas. Eu costumo dizer que o que eu mais amo no Brasil é o brasileiro, porque ainda que muitos se esforcem e tenham imenso êxito em serem pessoas ruins, genocidas, sem escrúpulos, a grande massa é formada por pessoas espetaculares, com um coração do tamanho do mundo e muito a ensinar. Eu sempre trabalhei com voluntariado no Brasil e levo diversos ensinamentos a partir dessas vivências para o mundo. Apesar de apenas 4,3% dos brasileiros exercerem trabalhos voluntários, de acordo com o IBGE, o nosso espírito de solidariedade vai muito além desses números. Ele está no pão compartilhado entre vizinhos, nas mães que acolhem a dor das outras, nos professores que, mesmo tão pouco reconhecidos no Brasil, fazem tanto pelos alunos, e por aí vai. Só de falar eu me emociono. O brasileiro é único e tem muito a agregar ao mundo.
Joana, bom, queria te agradecer também por esses dois depoimentos que vou expor aqui, que é da Ivonete e o Tiago, que tiveram uma experiência contigo, muito bem executada, muito bem elogiada, mas queria levar aos nossos ouvintes o que eles sentiram nessa experiência. Vamos ouvi-los? São eles Ivonete Tomás e Tiago Costa Curta.
Oi, pessoal. Eu me chamo Ivonete. Eu fiz voluntariado no mês de agosto de 2021. Foi uma viagem transformadora. Foi uma viagem, assim, que foi um divisor de águas. E eu amei. E, assim, eu fui pro Quênia sem saber falar inglês, não sabia falar nada. E foi a minha primeira viagem internacional. Eu tive muito, muito medo, um sentimento, assim, meio turbulento, que eu até pro hospital fui. Mas deu tudo certo. Foi uma viagem, assim, maravilhosa. Todo o amor que eu recebi, eu digo que eu aprendi mais do que eu ensinei lá, porque eu trouxe tanto amor, assim, tanto carinho, tanto acolhimento, que só estando lá mesmo para poder sentir, assim, eu não consigo explicar, mas foi uma das melhores coisas que aconteceram em toda a minha vida. E assim, eu tive muito medo de ir. Se você é uma pessoa que também tem medo do novo ou medo de alguma coisa, eu só tenho uma coisa a dizer a você: vai com medo mesmo, porque vai transformar a sua vida assim como transformou a minha. Meu coração ainda está cheio de amor.
Para mim, pelo menos, o que ficou mais marcado, eu acho que foi a energia, né? Não só do local, como também de todos os voluntários. Eu acho que a gente teve uma sorte misturada também com um pouco do foco dessas ações de voluntariado, né? Que, de certa forma, direcionam pessoas que têm uma energia muito boa, muito gostosa. A gente se identificou com todos, e isso contribuiu bastante para que a gente tivesse um trabalho bem integrado, né, entre todas as pessoas. Posso dizer que me senti muito à vontade, né, e fiz novos amigos, sem sombra de dúvidas, e que me deu segurança, né, apesar de já ter tido experiência com trabalhos voluntários anteriores, né, de longe algo nesse nível de intensidade. A gente pôde experienciar, né, principalmente vivendo o mais próximo do que a gente pôde da realidade deles, né, e entender também algumas questões locais, né, o que para a gente foi muito importante para a gente fazer um trabalho mais assertivo. No caso dos meninos, né, a gente teve um trabalho muito legal de discussões relacionadas à sexualidade, a questões de doenças sexualmente transmissíveis, a métodos contraceptivos, entre os quais a gente também pôde entender quais eram as dificuldades e o que, de certa forma, contribuía para que tantas mães, né, tivessem problemas durante a gestação, principalmente o que levava a óbito no momento do parto, por conta da situação limitada que eles tinham lá no local. Além disso, a gente também teve a oportunidade de apresentar ao povo local questões relacionadas a empreendedorismo, né, trazer um pouco do que a gente tinha em relação à experiência, de como montar, de como gerir e principalmente direcionar parte de um negócio. E o que foi super bacana também foi a questão das aulas de informática, que a gente teve a oportunidade. É uma questão ainda muito pouco explorada e conhecida na região, até pela dificuldade de acesso aos meios eletrônicos.
Sim, é muito caro, né?
Sim, e assim, do meu ponto de vista, isso é uma coisa que eu compartilho com todos, né? O sentimento que eu tive é que a gente foi com o intuito de ajudar, e eu me senti, na verdade, ajudado, né?
Ivonete, Thiago, muito obrigado pelos seus depoimentos e aquela sensação de sempre, né? Quando a gente faz esse tipo de... tem esse tipo de atitude, de experiência, a sensação é que a gente sempre ganha mais, né? E com certeza, Joana, você tem toda a razão. Nós juntos podemos construir muito melhor o mundo, né? E o brasileiro, como você disse em uma das respostas, ele tem esse espírito de colaborar, né? Sempre, sempre. Muito obrigado pelo depoimento de vocês. E vamos para a próxima pergunta, Joana. Quero trazer um tema que vejo muito comum. Eu vejo isso nas pessoas que viajam em minhas expedições e vejo isso em colegas do mundo corporativo, né? Que é a mudança de carreira profissional. Eu fui do mundo corporativo e um dia eu disse não. não quero mais isso. Quero fazer outra coisa que realmente traga a minha paixão, que me faça sentir útil para o ser humano e para o planeta. E mudei. Mas queria saber de você. Quando foi que deu o start de que o propósito, o seu propósito profissional, já não era o que queria realizar no seu dia a dia?
Em 2016 e 2017, eu resolvi utilizar as minhas férias de trabalho para voluntariar em projetos sociais na Tailândia e na África do Sul. Foram experiências in loco transformadoras e que me fizeram rever a vida que eu estava levando. Uma vida dedicada ao trabalho, que parecia estar sempre na espera do final de semana, do feriado, das férias para ser feliz. Eu me lembro exatamente do sentimento que eu tive ao retornar dessas duas experiências para o trabalho. Houve uma ruptura, sabe? Eu passei a não conseguir olhar mais com a mesma importância o que eu fazia, as minhas preocupações, ao que eu me dedicava todo santo dia. Tudo começou a parecer pequeno, banal, sem sentido. E foi exatamente essa sensação, que eu chamo hoje de casulo apertado, que me fez romper com essa realidade e ganhar asas para viver da única maneira que para mim faz sentido, que é me dedicando e servindo ao mundo. Socialmente, eu conto com muitos privilégios, que inclusive não estão presentes na vida da maioria dos brasileiros, e eu sempre fiz questão de dizer que eles muito me possibilitaram toda essa transformação na vida. Não é só querer, como muitas pessoas falam. É preciso utilizar esses privilégios com sabedoria e humanidade em prol de quem não os possui. E com passo de formiguinha, nós podemos buscar e cocriar realidades menos discrepantes em termos sociais para que essas pessoas possam ter condições mais equânimes de serem felizes.
Agora, uma pergunta que com certeza quem está ouvindo este episódio pode estar pensando. Para quem se interessa em realizar voluntariado e nunca teve nenhum tipo de experiência nesse sentido, o que você aconselha?
Eu aconselho que, antes de tudo, busque entender qual é o seu perfil de voluntário. Isto é, quais são os seus interesses e habilidades e como ambos podem somar em projetos sociais éticos e com impacto verdadeiro. Após você traçar esse perfil, é se capacitar para a atuação social, ou seja, fazer toda aquela pesquisa sobre a região, a mazela, o projeto, o nicho assistido e praticar a escuta ativa, tão importante que a gente já comentou por aqui. Para quem tem interesse em viagens voluntárias em grupo pelo mundo, eu super recomendo a Caribo, que é a minha empresa de voluntariado, especializada nesse meio e que torna esse sonho de ajudar o próximo e imergir em diferentes culturas real. Para contactar a Caribo, basta você acessar o nosso site ou a página do Instagram, que é @caribo.me, e nos enviar uma mensagem. Lá tem todos os destinos, projetos, custos, para você já ir dando uma olhadinha.
Ubuntu é uma palavra existente em línguas bantus, falada por povos da África subsaariana. Também é o título do seu livro. Por que escolheu este nome? E qual o seu objetivo com este livro?
Eu escolhi Ubuntu como nome do livro porque, se eu tivesse que resumir em uma única palavra que eu aprendi com o voluntariado, seria humanidade, que é o significado mãe dessa palavra em diversos idiomas. E o meu objetivo com o livro é estimular com que cada vez mais as pessoas dediquem-se ao voluntariado de forma ética, consciente e responsável, e que elas se permitam tornarem-se melhores através do contato com diferentes culturas. Ubuntu é um relato transparente dos meus erros, acertos, vitórias e derrotas enquanto voluntária pelo mundo. É um apanhado dos ensinamentos e como nós podemos juntos transformar o mundo num lugar melhor.
Joana, estamos chegando, na verdade, ao final do episódio e queria te perguntar o que você gostaria de falar que eu não te perguntei ou qual a mensagem que você gostaria de deixar aos ouvintes, os 40 países que nos ouvem.
Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa é uma frase do Mahatma Gandhi, é o meu mantra e tem me acompanhado ao longo desses anos. Não basta que nós fiquemos sentados na cadeira lamentando as dores do mundo e aguardando com que as políticas públicas tenham iniciativas. É preciso nós utilizarmos os nossos privilégios para lutar por condições de vidas mais justas para nichos em vulnerabilidade e sermos verdadeiros agentes de transformação social, todos os dias. E você não precisa sair da sua rotina para isso, sabe? O voluntariado, ele pode ser feito a qualquer momento, na sua casa, no trabalho, no metrô. Para fazer o bem, basta ser humano. E isso nós, por natureza, somos. A gente só precisa praticar para poder co-criar um mundo melhor. Fica essa como a minha mensagem final. Seja você a mudança que você quer ver no mundo.
Será que uma atitude não diz nada? Será que até que há não dá em nada pra você? Que não acredita em nada. Ah, pode acreditar. Que existe uma força e muda tudo. Tudo.
E pra você que ouviu este episódio até o final, espero que tenha gostado e muito obrigado. E espero que também colabore com o pensamento de que juntos podemos colaborar com o próximo e também melhorar o mundo, mudar hábitos, melhorar nosso planeta. O podcast Reset Humano está presente nas redes sociais Aventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar pelo Reset Humano. Também você pode procurar nas plataformas de áudio com o nome Reset Humano. Você quer receber o último podcast? Escreva pelo WhatsApp +55 11 98 165 0990 com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. Desejo a todos, nos 40 países que nos ouvem, uma excelente semana, muita luz, bons ventos e até o próximo episódio.
Não acredita em nada. Ah, pode acreditar que existe uma força e muda tudo. Tudo. Oh, oh, oh. Muda o sol, muda o tempo, muda a direção do vento, muda a história de uma vida e faz o amor brotar. O amor. Onde até então não existe vida, onde até então não existia vida, onde até então não existia.